Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Desta vez não temos um advogado connosco, mas o porta-voz de uma firma que ajuda advogados e sociedades de advogados. Falamos de Pedro Espanha da Cunha, ele é cofundador e sócio da Kepler Forensic Partners. Pedro, muito obrigada por estar aqui connosco e esta oportunidade de explicarmos como é que é o vosso negócio e este apoio forense na resolução de questões jurídicas. De que forma é que é uma mais-valia para as empresas e em específico para estas do setor da advocacia?
Obrigado, Mariana, antes de mais pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui. E a Kepler foi criada basicamente há, vamos fazer agora, 3 anos que existimos no mercado. E surge porque os sócios sentiam nos seus cargos que tinham anteriormente e que era nas Big Four, havia uma certa limitação legislativa para nós podermos fazer o tipo de trabalho que fazemos, no sentido em que numa Big Four, como há a parte da auditoria, há um conjunto de serviços que são permissíveis e outros não são permissíveis. E nós, nesta nossa área de atuação, tínhamos algumas limitações para podermos, de facto, prestar este tipo de serviço a todos os clientes das firmas onde nós estávamos a trabalhar. E também porque No seio do que é uma Big Four, há sempre problemas de independência que nós temos que ter para além ou em relação com os clientes da auditoria, e também há sempre um tema muito importante e que é muito impactante, que tem a ver com conflitos de interesse que se possa ter, porque ou o cliente é um cliente da auditoria e não se pode, ou se não é um cliente da auditoria, mas eu posso estar contra uma outra entidade que é também um cliente de consultoria, mas não da auditoria. Enfim, há sempre um conjunto bastante alargado de situações que nos impediam de podermos estar, de facto, totalmente libertos disso. E então a criação da Kepler foi exatamente isso, podermos estar a fazer aquilo que gostamos num ambiente onde não temos problemas de independência, não temos problemas de conflitos de interesse, porque de facto só fazemos isto e é aqui que nós criamos a nossa equipa, que é uma equipa também muito sénior, com uma experiência muito grande neste tipo de projetos.
Aliás, vocês têm um currículo, com o seu parecer também, o António, vasto a nível de carreira nas consultoras.
Sim, sim, eu a minha vida toda, dos meus 28 anos de trabalho, tive praticamente, eu diria, 25 anos são nas Big Four, em 3 das 4, por assim dizer.
No sentido, ou seja, depois desse percurso quiseram libertar-se um bocadinho das amarras ao que tinham em relação ao trabalho que faziam, não necessariamente sim, à empresa, sim, para poder estar mais livre, como diz.
E é uma evolução perfeitamente natural que as pessoas dentro desta área, ou como outras como parecidas com a minha, a dada altura queiram, e porque gostam, saiam um bocadinho do que é o espectro Big Four e possam criar estas boutiques, porque existem algumas boutiques em termos internacionais, algumas delas também multinacionais, e é perfeitamente normal nós podermos fazer, porque até aquilo que nós fazemos segue, obviamente, o nosso histórico. Nós não renegamos nada do que se aprende na Big Four. E a forma de trabalhar é uma forma muito estruturada, muito organizada, e que continuamos no dia de hoje a fazer. Os princípios são os mesmos, a forma de estar no mercado é a mesma. A questão é que deixámos de ter estas limitações naquilo que é podermos endereçar e abordar clientes e poder trabalhar com todo o tipo de clientes que nós temos pela frente. E nesse sentido, nós temos, eu diria, umas 3 ou 4 grandes áreas, muitas, a maior parte delas trabalhamos muito em relação e de proximidade com os advogados, em que a primeira é aquilo que nós chamamos o litigation consulting, que é estarmos a ajudar os nossos clientes, mas também, obviamente, os advogados dos nossos clientes, por exemplo, na quantificação de um dano, na validação de um dano, quanto é que determinado dano efetivamente representa e que evidências, de facto, é que existem, porque em cada questão da litigância há sempre questões emocionais e o que nós tentamos trazer é uma certa objetividade àquilo que é a análise económico-financeira, olhar para os factos de uma forma imparcial e conseguir criar aqui uma estratégia e um discurso também muito, muito sólido para que, se o tema avançar para tribunal, possa estar robusto e não haver aqui peças que de facto possam pôr em causa a credibilidade da argumentação do nosso cliente. Obviamente, sempre e única e exclusivamente na área económico-financeira. Nós na Kepler não temos advogados, não prestamos serviços jurídicos.
Portanto, estamos... a parte de os atos únicos dos advogados está assegurada.
Isso está assegurado porque nós entretanto, até já levámos com o processo de investigação da Ordem dos Advogados, porque alegadamente achavam que nós estávamos a prestar serviços jurídicos.
A procuradoria ilícita.
Sim, e não, as coisas já respondemos a quem tínhamos que responder, não temos advogados, não prestamos serviços de advocacia e não contamos vir a prestar esse tipo de serviços, porque queremos ser fortes naquilo que fazemos, que é este tipo de serviços. Podemos também, dentro do ambiente ou dentro da família de serviços do litigation, atuarmos como peritos de parte, isto é, num determinado processo, seja num tribunal civil ou numa arbitragem, por vezes os juízes têm dúvidas sobre os temas que estão a ser endereçados e nomeia-se um conjunto ou um colégio de peritos, cada parte nomeia o seu, o tribunal nomeia também o seu terceiro, que é o perito presidente, e os juízes ou o tribunal colocam aos peritos um conjunto de perguntas que eles querem ver esclarecidos para poderem tomar essa decisão. E aí, de facto, nós trabalhamos e respondemos e reportamos para o tribunal, obviamente, a responder o melhor possível e o mais objetivamente possível nesses domínios, mas também sempre nas áreas económico-financeiras para ajudar aquilo que é a parte financeira de um litígio, que há sempre muito, muito esta componente. No final do dia, um litígio acaba por ser...
É dinheiro.
É dinheiro. E venha da forma que vier, ou como esteja construído, ou o setor de atividade de que estamos a falar, no final do dia é uma questão monetária que se está a falar. Mais complexa numas vezes, mais fácil de entender noutras, e é aí que nós de facto temos o nosso know-how muito grande, e que tem algum conjunto de características que são necessárias, que é conseguirmos, e aí é que eu acho que é o know-how que as pessoas como nós têm que ter, que é conseguir explicar coisas complexas de uma forma simples e que o tribunal possa perceber exatamente do que é que está em cima da mesa e o que é que está em jogo. E se assim for, eu acho que o nosso trabalho seja...
E é curioso o que está a dizer, porque tem também tudo a ver com o nome da vossa empresa, não é? A que se deve...
Sim, tipo... sim. Okay. Quer dizer, o Kepler, muitas das pessoas perguntam-nos porquê o Kepler. E o Kepler vem inspirado do Johannes Kepler, que é o físico, que obviamente estudou os astros e os planetas, e nós próprios também nos revemos um bocadinho nisso, que é, nós tanto temos que estar a olhar para um universo de factos muito grandes e muito complexos, como de repente temos que olhar naquilo que seja um universo muito grande, mas para um tema muito específico, bastante complicado, e ali uma espécie de uma agulha no palheiro, que é, por exemplo, o caso daquilo que nós fazemos nas investigações de fraude. Não é um tema que a gente possa ir dizer ao mercado, nós fazemos investigações de fraude, mas fazemos, os clientes abordam-nos, têm determinados problemas, são sempre casos altamente confidenciais e que não se pode falar só sobre eles, obviamente, e que o que se quer aí, há uma suspeita de determinada coisa, há uma alegação que fulano isto, aquilo, e aquilo que nós fazemos é exatamente de uma forma pragmática, objetiva, é poder ir procurar, de facto, se há evidências...
Lado a lado com os advogados in-house.
Sempre. Uhum. Seja na parte da litigância, porque estamos a falar de contencioso, de arbitragem, uhum. Seja na parte de uma investigação, porque na investigação também pode haver, certamente, a parte laboral, pode haver também a parte criminal, porque muitas vezes os factos que nós estamos a investigar também tocam em aspectos e factos que revelam de uma situação crime e, como tal, depois também tem um percurso específico e, por isso, o que nós queremos fazer, de facto, é ajudar os advogados a terem as evidências que necessitam, a quantificação do dano, seja numa litigância, seja muitas vezes na investigação. Quanto é que foi desviado? Quanto é que foi roubado ou desviado da própria organização? E isso é importante para fundamentar.
Um trabalho que vamos já explorar daqui a pouco. Fazemos agora uma pausa de breves segundos, voltamos já. Retomamos a emissão com Pedro Espanha da Cunha. Pedro, estamos a falar aqui do contexto do vosso trabalho, daquilo que fazem em concreto, não especificando cada caso, cada empresa, não é? Mas eu queria perceber quem é de facto a vossa concorrência. Quem é que olham para o mercado e dizem, este é o meu concorrente?
Em Portugal, a nossa concorrência são as Big Four. porque de facto são quem tem estes departamentos da mesma forma que nós os temos. Claro, obviamente com algumas diferenças, nós mais curtos, mais sénior do que nas Big Four, porque achamos que conseguimos trazer um valor acrescentado maior ao cliente, mais robusto e com um know-how muito importante em determinadas áreas. E por isso não há, fora das Big Four, estruturado e com uma equipa como nós temos, eu não estou a ver mais ninguém no mercado em Portugal nesta altura. E por isso é, não vou dizer que não é contra, mas é exatamente, estamos no mercado onde estamos, é de facto o mercado, são
e a vossa
identidades.
Equipa tem quantas pessoas neste momento?
Neste momento a nossa equipa tem 10, são 10 colaboradores, como eu lhe tinha dito. E contrariamente àquilo que eu tive nas outras organizações onde eu estive, nós aqui estamos muito focados em ter uma equipa muito sénior. Porquê? Porque são sempre temas muito complexos e que é preciso, de facto, trazer um valor muito acrescentado e um acompanhamento muito personalizado aos clientes. E isso, de facto, é com a experiência, é com a senioridade de já ter feito muitos trabalhos de litigância, de arbitragens, de investigações. Muitas das investigações que nós fazemos, estamos a falar por vezes pessoas ligadas e pessoas com cargos de administração nas organizações, e por isso é preciso um tato, é preciso saber levar estes temas, garantir que não há fugas de informação para lado nenhum, e isso requer experiência.
Recrutar será sempre para empresas ou Big Four ou lá está, esses administradores.
Sim.
Normalmente é o talento que procura.
É aí que nós estamos a apostar, sim.
Em
é
termos claro. Da missão, quer a esse nível, mas também estratégica?
Por infortúnio ou não, nós abrimos as portas ao mercado em fevereiro, março de 2020, para depois termos logo a boa nova que o mundo fechava por causa do Covid. Por isso nós estamos agora no nosso primeiro ano dentro dos três, mas este é o nosso
de atividade pura
com, entre aspas, as portas abertas. E a nossa ideia é daqui a dois, três anos, vamos estar ali à volta dos 25, 30, porque não queremos ser muitos mais do que esses, porque também ao contrário de uma Big Four, onde há tudo dentro de casa, nós não quisemos fazer isso, queremos fazer uma forma diferente, que é, temos em casa o core, mesmo aquelas áreas com grandes áreas de especialização, com grande know-how, e temos parceiros fora da Kepler, que nós reconhecemos a qualidade e o trabalho deles, e sempre que necessário trazemos esses parceiros para os nossos projetos e montamos sempre uma equipa montada, de facto, de acordo com as necessidades do cliente. E os clientes têm-nos estado a dizer que gostam bastante dessa abordagem e muitas vezes até preferem essa abordagem, porque em vez de levarem uma equipa muito standardizada, não, sabem perfeitamente que nós, quando montamos uma equipa para um determinado projeto, é de facto adaptada à realidade do cliente, ao setor do cliente e às necessidades do cliente.
Tendo em conta o que foi dito até então, posso depender que são a favor da criação a formalização destas sociedades multidisciplinares que deverão agora ter a luz do dia em Portugal.
Sim, já teve para avançar, mas aparentemente é agora que vai de vez. Eu acho que é uma inevitabilidade que isso venha a acontecer, porque somos dos poucos países na Europa onde isso não acontece e por isso não vejo qualquer impedimento que isso aconteça e acho perfeitamente natural que aconteça. Mas, quer dizer, na realidade, este tema da multidisciplinaridade já existe quase de uma forma informal, porque as próprias Big Four já têm elas próprias...
Assumidamente.
Já, não é assumidamente, mas é na porta ao lado, ou no andar embaixo, enfim. Mas já lá tem um escritório de advogados, que basta esta lei ser publicada, etc., e avançar que as coisas... Daí a formalização vai acontecer. Não são todas as Big Four, eu diria que 3/4 delas, que eu saiba, já têm estas organizações e acho que é uma boa decisão de negócio, obviamente, porque eu acho que os grandes escritórios de advogados é que ainda não perceberam o impacto do que isto vai trazer para o mercado e vai trazer, eu acho que vai ter consequências fortes no mercado. Acho que as Big Four, porque também são muito boas nisso, vão conseguir ganhar cotas de mercado significativas em determinadas áreas dos serviços jurídicos e ilegais. Não é em todos, mas é em algumas, e acho que aí vão ganhar cotas de mercado. E não só deontológicas, mas também pela característica do tipo de serviço. Porque eu acho que os advogados, algumas áreas onde requer um know-how muito grande e de alguma complexidade, os grandes escritórios de advogados vão continuar a ter esse know-how. Mas a verdade é que uma das coisas que eu acho que grande parte dos advogados ou dos escritórios de advogados ainda não percebeu é que de repente as Big Four, que até agora em algumas áreas, como por exemplo a nossa, que eram parceiros, porque muitas vezes os grandes escritórios de advogado preferem sempre uma Big Four porque já tem um nome no mercado, porque o cliente final prefere um nome sonante do que propriamente a equipa e o know-how da equipa em nome individual, se isso pode dizer. Mas, na realidade, a partir deste momento, quando a lei avançar, as Big Four vão ser concorrentes diretas dos próprios escritórios de advogado. Por isso, acho que aqui os escritórios...
E vocês consideram-se um alvo de uma eventual aquisição? Ou seja, serem inseridos num escritório maior? Ou...
Nas áreas onde nós estamos, não estou a ver nós virmos a ser alvo de aquisição, ou nesta fase não estou a ver. Eu acho que temos mais valia em estarmos fora e prestar serviços para todos os escritórios de advogados que precisarem, ou para todos os clientes que precisarem, porque, vamos lá ver, num caso de uma litigância ou de uma investigação, é sempre preciso, a dado momento, haver um relatório de alguém independente que possa fundamentar um determinado tipo de argumentário ou determinada investigação que foi feita e poder ir a tribunal e dizer, como nós costumamos fazer, e temos muita prática em fazer isso, que é poder ir defender os nossos relatórios de forma independente. E se aquilo que nós fazemos, de repente, está integrado num determinado escritório de advogados, eu acho que vai-se perder aqui uma independência, que é aquilo que nós prezamos.
É a base da vossa criação.
Que é a base da nossa, sim, que é sermos independentes perante qualquer entidade no mercado. E quando temos que dizer uma coisa, por muito que custe, mas vamos ter que dizer como as coisas são.
E, tendo em conta essa questão da concorrência ser as Big Four, o que é que achou desta ideia da UI, que entretanto aparentemente foi por água abaixo, de fazer um spin-off às áreas de auditoria e consultoria?
Eu acho que é óbvio, acho que é uma evolução perfeitamente normal no mercado, e eu lembro-me quando eu estava ainda na PwC, e já na altura houve uma venda dos serviços de consultoria para a IBM, se não estou em erro. Já aí tinha sido assim uma coisa que se falou muito no mercado, que a PwC vendeu os serviços de consultoria e ficou sem isso. Claro que hoje em dia já os tem outra vez. Mas a verdade é que nos dias de hoje, de há uns anos, esta parte, as próprias Big Four já perceberam que houve aqui um shift do negócio, em que onde está o real volume de negócio é muito mais hoje em dia na área da consultoria do que propriamente na área da auditoria. Sim. E por isso esta evolução ou este anúncio que foi feito, mas que para mim está aqui numa pausa, não é, isto não vai avançar, até por das notícias que lemos e que vieram a público, isto é uma pausa no processo para repensar um bocadinho como é que as coisas vão avançar. Mas eu acho que é perfeitamente natural, porque é onde está, de facto, as grandes margens, os grandes projetos hoje em dia, então é na área da consultoria, já não é parte nas partes da auditoria.
Até lá é isso mesmo, é um projeto Everest que demorar.
É porque há muito dinheiro em jogo, há muitos sócios, há muitas estruturas, mas vamos lá ver, na realidade, se formos a ver naquilo que é a realidade legal, todas as Big Four têm as SROCs, as Sociedades Revisoras Oficiais, e depois têm outras empresas dentro do mesmo chapéu, já as sociedades anónimas, onde estão os serviços de consultoria. Por isso, essa separação, de certa forma, já existe. Agora, aquilo que se está a falar é mesmo criar entidades, sim, e entidades absolutamente independentes.
Obrigada. Pedro, vamos fazer uma pausa para retomar numa terceira e última parte. Até já. Voltámos agora para a terceira e última parte do Falar Direito. Pedro, uma das vossas áreas de core é a concorrência e, no fundo, vocês ajudam também a perceber o que é que terá originado um processo, uma investigação ou mesmo uma coima por parte da autoridade para tal. Como é que fazem esse trabalho?
Esse trabalho, curiosamente, deixe-me lhe dizer que foi uma das áreas que eu, nas Big Four onde tive, nunca consegui pô-lo em prática, porque normalmente estes temas da concorrência causam grandes conflitos de interesse e as Big Four não querem estar aí. E para nós, quando criámos a Kepler, era um ponto assente que queríamos estar aqui, até porque no mercado em Portugal não há ninguém com uma equipa devidamente estruturada para endereçar estes temas da concorrência. E geralmente o que tem acontecido historicamente é quando é preciso trazer um especialista nesta matéria, vai-se buscar fora de Portugal e obviamente com custos e com honorários muitíssimo mais elevados, sem conhecimento da realidade portuguesa como nós temos, às vezes sem dominar propriamente a língua portuguesa, mas era o que era. E eu, não só porque identificámos essa falha no mercado, essa necessidade do mercado, mas porque são temas muitíssimo interessantes e muito complexos. E aquilo que muitas vezes nós fazemos, de facto, é olhar para os casos, quando os clientes nos pedem ajuda, e através de modelos econométricos, modelos estatísticos e uma informação muito, muito, muito complexa, muitas vezes, é conseguir, aliado ao nosso know-how de litigância, naqueles aspectos de perceber o que é que um juiz precisa de ouvir e como é que se pode explicar uma coisa complexa de uma forma fácil a um tribunal, foi para nós uma evidência que tínhamos que ter cá este tipo de serviços e temos uma equipa muito, muito forte a operar aqui.
Neste momento tem quantos clientes?
Nós em todo andamos à volta, quer dizer, o nosso tipo de serviço, nós não temos clientes recorrentes, porque normalmente
é
todos os anos mais ou menos, ainda há ali à volta dos 30 por ano, 20, 30... Que nós temos tido até agora.
Em relação à concorrência, uma das últimas investigações mais aprofundadas, como diz a autoridade, lançada foi a do negócio do Novo com a Vodafone. Acha que os argumentos apresentados para a autoridade da concorrência são adequados e válidos?
Sim, vamos lá ver. Nós quando olhamos para as investigações da autoridade da concorrência, eu acho que cerca de 98%, 96, 98, dos casos que são investigados pela Autoridade da Concorrência ficam sempre na fase 1, que é há uma investigação, mas acabam por concluir que não é preciso ir mais longe e as coisas acabam por acontecer. Este caso, estamos numa situação em que a Autoridade da Concorrência optou por achar que era necessário fazer uma investigação aprofundada, então avançámos por uma fase 2. Porquê? Porque a Autoridade da Concorrência quer aqui poder perceber se esta fusão ou esta aquisição que vai ser feita vai ter aqui dois efeitos no futuro. Um deles que é um efeito, o chamado efeito unilateral, e que isto é dizer que, de uma forma simples, pensar, será que por esta aquisição, porque a Vodafone vai ter uma maior cota de mercado, vai estar numa posição em que consegue forçar um aumento de preços. Isto é aquilo que são, na gíria, os efeitos unilaterais. E depois também um outro aspecto que a autoridade quer perceber é se há efeitos coordenados que podem surgir desta fusão. E como efeitos coordenados é entender, bom, então vamos lá ver se por força de um mercado que continua fechado, não é fechado, mas é um mercado mais homogéneo, vai ser mais fácil haver uma coordenação entre os diferentes players do mercado para se poder coordenar e aumentar os preços.
As operadoras.
E, na realidade, é isto que a Autoridade de Concorrência quer estudar e quer poder antecipar e olhar para as coisas. Se formos a ver, no final do dia, há aqui três soluções possíveis. A autoridade vai aprovar a fusão, a compra e sem mais, ou vai aprovar, mas vai impor aqui um conjunto de remédios, ou simplesmente vai dizer eu não aprovo esta aquisição e como tal fica sem efeito. Se houver remédios, os chamados remédios, há aqui duas condições, que é ou a autoridade pode impor um conjunto de compromissos comportamentais, e aqui o que ela vai dizer é eu, para determinado tipo de situações, vocês têm que obedecer a um determinado tipo de comportamento com o mercado, seja ao nível do preço, seja ao nível da margem, ou então forçar a venda de determinado tipo de ativos, porque fala-se muito na licença que a Novo tem.
O espectro.
Não é? Ou então, porque a Novo já estava em determinadas regiões de Portugal, e olhar se nessas regiões, de facto, a Vodafone passa a ter uma posição dominante. e se passar a ter, então a própria ADC pode impor ali um determinado desinvestimento do negócio nessas áreas para reduzir a cota de mercado da Vodafone nessa zona específica para garantir que de facto não há uma possibilidade de um abuso de posição dominante. Isto é tudo olhar para hoje o que é que pode acontecer no futuro. Mas, de um ponto de vista económico, se formos a ver a Novo e daquilo que se tem estado a dizer, representa 1,5%, 1,9% de cota de mercado. Por isso, se nós estamos aqui a pensar que a própria Vodafone, que tem à volta de 30% de cota de mercado, e de repente vai ter mais 1% ou 2%, do meu ponto de vista, não vai ter qualquer impacto naquilo que seja aquilo que vai ser uma posição dominante perante os outros players no mercado. E por isso não percebo, nem antevejo, que haja aqui algum problema pela aquisição desta...
Nós estamos a chegar a fim, mas eu não queria terminar sem lhe perguntar sobre o vosso negócio no Spalop. Também uma presença que têm tido, prevêem até a expansão para Angola e Moçambique ainda este ano, salvo erro. Em que ponto é que estamos nesse...
Estamos a criar os contactos locais para começar, é o que nós estamos a pensar agora no segundo trimestre do ano, começar a poder atacar, porque para nós são mercados perfeitamente naturais. Nós, pelas nossas anteriores experiências, já lá estivemos, obviamente, e de facto são mercados com um grande potencial. Nestas temáticas tem tido uma evolução grande em termos tanto da maturidade da litigância, temas de investigações há sempre, a concorrência começa a ser hoje já um pouco falada e abordada, e por isso para nós é uma evolução perfeitamente natural e que não podemos deixar de lá estar também nesses mercados.
Vão ser então os vossos primeiros mercados internacionais?
Sim, pode-se dizer que sim.
Muito obrigada, Pedro.
Muito obrigado, Mariana.
Aproveito para me despedir assim de mais uma edição do Falar Direito. Volta na próxima semana com outros temas, novos convidados. Até lá, continuo a acompanhar as nossas notícias em jornaleconomico.pt.